Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Cá estamos para o levar até à biblioteca de um grande leitor. Hoje, como habitualmente, vamos conhecer os gostos literários do nosso convidado e vamos ouvi-lo ler aqui na rádio certos de um livro escolhido a pensar em si.
O nosso convidado cresceu entre livros e num ambiente de debate e de pensamento político. Filho do escritor Orlando da Costa, qualquer pessoa que o leia ou ouça na televisão sabe o que pensa. Tem uma formação de esquerda, mas é na essência profundamente liberal, quer nos costumes, quer na economia. Jornalista há mais de 30 anos, trocou os bancos da universidade pelos corredores das redações, acabando por não se licenciar. É atualmente diretor-geral de informação do Grupo Empresa, que detém o Expresso e a SIC. Hoje temos connosco Ricardo Costa. Seja muito bem-vindo.
Obrigado por apresentar a sua biblioteca aos ouvintes da Renascença. Cresceu sob a influência de um escritor, de um grande escritor, Orlando da Costa, como referiu a Filipa. É inevitável perguntar-lhe se herdou o gosto pela literatura e já agora se herdou a biblioteca, ou ela foi toda para o Museu do Neorrealismo com o espólio do seu pai.
Não, a biblioteca era muito grande para ser herdada por alguém, tanto por mim como pelo meu irmão, mas foi bem entregue. Ou seja, houve coisas que ficou para nós, houve coisas que ficaram para nós, houve coisas que foram para o Museu do Neorrealismo. Houve outras coisas que foram para a biblioteca do Alandroal, porque é um sítio ao qual temos relação familiar, neste caso devia da minha mãe, e portanto como havia eram muitos livros que não eram fáceis de albergar, houve muita coisa que foi para a biblioteca do Alandroal. Eu tive algum cuidado na escolha, mas não muita, portanto acho que mandei algumas primeiras edições que estarão entregues, mas pronto, ficam bem entregues à biblioteca do Alandroal. E portanto não herdei algumas coisas e ficámos com algumas coisas. A principal questão do crescer entre livros é que é praticamente impossível não ler, ou era, hoje em dia, na altura não havia tablets, não havia smartphones, a vida era um bocadinho diferente, e portanto o meu pai lia muito e eu tinha de facto uma casa bastante forrada a livros, e portanto os hábitos de leitura vêm daí, embora depois são gostos muito diferentes, desde questões formais como o meu pai, enfim, quase que embrulhava os livros antes de os ler, punha uma capa, uma coisa assim meia que eu nunca fui capaz. Então se fosse para a praia ele ficava horrorizado com areia nos livros, etc. Tinha um imenso cuidado, depois tirava no fim, depois é que punha na biblioteca. Eu nunca tive minimamente esse tive gosto pelos livros, mas não tinha esse cuidado. E depois também ele tinha muita influência e era aliás um escritor neorrealista, portanto uma grande influência no neorrealismo. Eu li bastante neorrealismo, mas não é nem de perto nem de longe as coisas que mais gosto. E depois havia uma coisa que ele tinha, que era rara em Portugal, da qual eu apanhei uma parte. O meu irmão acho que ficou, não sei se ficou com outra parte, mas uma parte seguramente ficou, que é, o meu irmão é muito mais francófono, aliás fala muito bem francês e escreve bem, bem francês. O inglês não é tão famoso, como se sabe publicamente. Eu sou muito melhor no inglês, não tão bom no francês, embora me saiba bastante bem. Tem a ver com questões geracionais, e o meu pai tinha uma coisa relativamente rara em Portugal, que era, como por ter tido educação na Índia, falava muito bem inglês e tinha também uma influência da literatura inglesa. Eu fiquei muito mais com essa costela da literatura inglesa e americana, e que herdei dele, embora se fosse herdar dele, tinha herdado coisas muito mais vastas. Houve coisas nomeadamente ligadas ao neorrealismo e uma outra coisa que não herdei tanto.
Mas são livros da tradição anglo-saxónica que predominam na sua biblioteca, Ricardo Costa?
Sim, hoje em dia sim. Hoje em dia, atenção, todos nós temos várias fases de leitura e várias, sobretudo os que são mais velhos, eu sou o mais velho, que é nós, quando olhamos para trás, ou se eu fiz 50 anos este ano, eu não divido assim a leitura, nem a literatura, nem faz sentido, mas há épocas em que limos muito mais isto, outras muito mais aquilo. E sobretudo naquelas alturas em que eu li mais, houve alturas em que eu costumo dizer que li como um animal e lia mesmo, de facto, muito, muito, muito. Li no final da adolescência, hoje não é uma altura em que se leia muito, mas eu li muito, e início e faculdade, li muito, 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 muito. Eu aí li esmagadoramente livros de enfim, anglo-saxónicos. Depois alarguei muito o leque e mudei muito o leque, e depois agora sou capaz de passar épocas a ler só autores portugueses, outra a ler só... Hoje em dia eu leio muita coisa... Eu hoje leio muita coisa que não é literatura, leio muito mais, não é leio muito mais, mas leio mais coisas de não ficção, também leio menos hoje em dia, por razões profissionais e também familiares, crianças a mais, mas, portanto, eu hoje se calhar tenho uma coisa de leitura menos interessante, mais desequilibrada, mas na época em que se calhar é mais importante para a nossa formação enquanto leitor, o que eu li mais foi literatura anglo-saxónica.
Orlando da Costa, o pai do Ricardo, é o sétimo autor português com mais livros proibidos pela censura.
Descobri isso num artigo do Zé Pedro Castanheira, se não estou a ver.
Foi uma surpresa
Foi uma surpresa
para
absoluta,
para
não tinha essa noção. Sabia que era um autor censurado, mas até por não ser um autor que publicasse muito, meu pai publicou muito pouco, e então antes do 25 de Abril pouquíssimo, não fazia a mínima ideia disso.
Consegue encontrar nos autores contemporâneos este espírito de questionamento que encontramos nos escritores da geração do seu pai?
Sim, embora havia muito um questionamento social que hoje em dia é diferente, não é? Ou seja, o neorrealismo, que eu acho que foi um movimento super importante, mas depois, hoje em dia, quando se lê, há coisas ótimas, mas há outras que a certa altura, enfim, há umas que não são nada ótimas, pelo contrário, mas também tinha muito a ver com o tempo, tinha a ver com a coisa, tinha muito a ver com a influência marxista, tinha muito a ver com, mas tinha a ver com tempos de injustiças sociais mais gritantes, etc. Hoje há autores que também apanham isso. Em Portugal, eu posso estar assim injusto, não vejo tanto, embora eu não leia tanta literatura, embora leia bastante literatura portuguesa, não leio tanta, portanto não sei tudo o que se publica. Em Inglaterra, nos Estados Unidos, em França, etc., há mais coisas. A literatura tanto pode ser um exercício absolutamente abstrato, ou contar uma boa história, ponto, ou ser um exercício altamente formal, ou tudo junto, como pode ter algum impacto social, mas acho que hoje essa carga é menor, porque era uma corrente, enfim, que atravessou o quarto do século XX e que hoje em dia não faz tanto sentido.
Mas falando dessa corrente, qual foi, Ricardo Costa, o livro do seu pai que mais o marcou?
Aí foi o primeiro, foi mesmo o Signo da Ira, foi o primeiro que li, e foi o que me marcou mais.
Hoje, Ricardo Costa, o nosso convidado, traz-nos um grande romance português do século XX, que foi editado poucas semanas antes do próprio Ricardo nascer, em 1968. Que livro é este e porquê é que nos traz?
É o Delfim, do Zé Cardoso Pires. E aí pode-se ainda puxar um bocadinho atrás só para falar do meu pai num minuto.
Fez 50 porque... anos agora da sua edição, não é?
Fez 50 anos, tal como eu, da minha edição, a minha única, o Zé Cardoso Pires felizmente há mais. E tem também um ponto aí a ver com o meu pai, quer dizer, o meu pai tinha uma única coisa que às vezes que ele obrigava-me a ler. Não era obrigar tipo com um cinto, mas obrigava-me a ler. E espicaçava muito. Eu lembro uma vez que ele me deu o Morel do Convento, tipo, devias ler isto, mas ia assim com uma certa displicência. Em vez de leres essas porcarias, em vez de estás a ler o Record, toma lá isso e tal. E eu lembro perfeitamente quando li o Morel do Convento que fiquei de boca aberta, porque nunca tinha visto uma coisa assim. Hoje em dia não sou um fã tão grande de Saramago, longe disso, mas fiquei super impressionado com os primeiros, e depois fui ler para trás, até levantar do chão, até depois parei ali pela Jangada de Pedra e depois nunca mais consegui reconciliar-me com as coisas posteriores, nunca mais gostei tanto. E o Cardoso Pires, de quem eu fui um leitor muito mais escasso, ou muito mais intermitente, lembro quando eu li a Balada da Praia dos Cães quando saiu, não lembro qual foi o ano, mas quando saiu, portanto eu não lembro, mas eu estava no final da adolescência, se não estou em erro. E lembro na altura que gostei muito, fiquei muito bem impressionado com o livro, desconhecia aquela história, gostei, e estava naquela altura em que eu só lia coisas americanas e inglesas e disse, epá, isto é bom, isto coisa, e gostei muito. E depois disso li mais umas coisas, mas nunca mais entrei completamente, sempre tive um grande fascínio pela personagem. Li muitas entrevistas, li o De Profundis Valsa Lenta quando foi escrito, com aquele magnífico, embora um pouco exagerado, prefácio do João Lobo Antunes, exagerado porque era quase tão bom ou tão grande como o livro, mas de um grande também, de uma pessoa que das pessoas que eu, uma pessoa intelectualmente superior, João Lobo Antunes. E agora lembro-me que foi isto, estas coisas são por acaso, porque eu li um artigo do Bruno Vieira do Amaral no Observador, quando foi os 50
que
anos.
Que é biógrafo do Zé Cardoso Pires, está a preparar. Exato. Uma biografia do Zé Cardoso Pires.
E o livro, e gostei muito do artigo. O artigo é claramente um artigo mais de biografia do que outra coisa, percebe-se isso. E fiquei com aquela coisa de, olha, é agora que vou ler o Delfim, que andava para ler há não sei quanto tempo. E aí está. E depois veio de férias e comecei a lê-lo exatamente quando fiz 50 anos. Como disse, estava no pico, não no pico da vida, mas no pico, na Ilha do Pico, e agarrei-me e li-o de seguida, e o livro é um livro fantástico, sob todos os pontos de vista, formal, esteticamente, é um pouco o que diz o Gonçalo M. Tavares no prefácio, que dá um pouco a ideia de que o Cardoso Pires é um tipo que é uma pessoa que tira e não o que põe, ou seja, parece que enfim, ele leva a metáfora um pouco longe demais, mas eu percebo, é como se lá tivesse tudo e ele esculpe, tira o que está a mais, vai esculpir a pedra e constrói o livro a partir de uma massa bruta que ali estava. E percebe-se isso, é muito enxuto. Mas enxuto sendo bonito, não é? Não está ali uma palavra a mais, não está uma palavra a menos, e depois a história é muito boa, está extraordinariamente bem contada, e ele olha para a literatura e para a escrita e para o escritor que faz parte do livro, e depois tem uma monografia antiga que quase parece que é real, tem notas de rodapé, está muito bem, muito, muito bem construído. O livro é de facto um livro fantástico, não sei se é dos melhores romances portugueses, mas acho que seguramente estará entre os melhores romances portugueses do século XX, não me parece muito exagerado dizer isso.
Esse Delfim situa a ação numa terra imaginária, a centena e meia de quilómetros de Lisboa. No entanto, há recensões críticas que falam de simulação da realidade, uma simulação tão bem inventada que parece verdadeira. Há muita verdade histórica e social nesta ficção.
Ah, ele constrói isso muito bem. Ele cria uma monografia, que provavelmente não existe, não é? Aquela monografia da Gafanha. Com essa monografia ele estabelece o que é todo o legado histórico, social, cultural, enfim, etnológico de uma zona, e depois parte para as personagens, para aquilo era quase uma coisa medieval, quase feudal, para ser mais correto. Eu acho que ele faz ali uma profunda crítica ao salazarismo. É muito interessante que este livro não foi na altura censurado, que é muito interessante, porque até tem algumas coisas mais de cariz sexual, mas outras, mas sobretudo a parte social. É estranho como é. Eu acho que não é. Ou por ter estranho, mas depois percebe-se. A censura não percebia isto. Ao contrário do neorrealismo, que era muito mais direto, evidente. Isto aqui era mais difícil de perceber. E era mais difícil de perceber que havia aqui uma crítica social muito forte, muito marcada, por ser mais estilística. Mais estilística, não, mais estilística do ponto de vista da forma, aqui, mais do que do estilo da escrita. Portanto, não sei se estou a usar a palavra correta. Mas percebe-se que isto não era fácil de perceber, de censurar, porque não era tão evidente. Não trazia aqueles os ingredientes da censura. E, portanto, o livro reconstrói muito bem. Portanto, nós mergulhamos, quem ler este livro, mergulha completamente naquele sítio, naquele local, naquela época, naquelas personagens, independentemente de depois terem visto o filme ou não. Mas o livro é mesmo muito, muito, muito bom.
Ricardo Costa, pedi-lhe então que lesse para os ouvintes da Renascença o excerto deste Delfim.
Falta uma vírgula na paisagem e a tarde escorre sem estremecer, nem um golpe de ar, nem um pássaro, um ruído ao menos a descer dos montes pela estrada. Isto, no fundo, é a morte. Podia-se pôr uma cegonha na torre da igreja, seria a vírgula, um pescoço longo e curvo, espalmado no ar sobre o largo. As cegonhas pensam muito nos filhos, parece. Andam de terra em terra a pensar neles. Esta expressão, falta uma vírgula na paisagem, eu acho uma expressão lindíssima, mas ele põe aqui com um propósito, e pronto, depois o livro segue, mas isto é muito bem, é um parágrafo assim, o livro seria o mesmo sem este parágrafo, não, mas e se não tivesse parágrafo também não funcionava? Funcionava, mas também não está a mais.
José Cardoso Pires era um pouco mais novo que o seu pai, sim. Orlando da Costa, não seria a visita lá de casa?
Não é, eu acho que era ao contrário. O meu pai é que visitava e ao que parece bebiam bastante juntos, isso era uma geração que bebia muito, e tinham grandes conversas daquelas de noite que duravam até ao dia, isso era uma coisa relativamente regular, sobretudo na Caparica, onde ele passava temporadas. Mas há uma história que posso contar e que é curiosa, que foi quando apareceu o computador. Eu lembro que fui eu e o meu irmão que demos um computador ao meu pai. Ele escrevia numa máquina a descrever, mas depois demos um computador e ele ficou assim meio, olhou para aquilo assim, o que é que vou fazer com isto e tal, e ele depois um mês disse, não, o Cardoso Pires diz-me que isto é ótimo para apagar. Tem um bocadinho a ver com a história do Gonçalo M. Tavares e ele seguramente não conhece a história. É que mais do que para escrever, é ótimo para apagar. Porque de facto as máquinas escreviam, a máquina de escrever, o apagar era muito chato. Era voltar atrás, ou então era aquelas coisinhas com uma fita, com uma coisa branca. Bem, dava muito trabalho. E não era a mesma coisa. Ou então tinha que se ir bater outra vez a página inteira e tal. E eu nunca me esqueci dessa expressão que ele diz, que o Cardoso Pires diz, e portanto faz por si que seguramente é, que é isto é ótimo para apagar.
O Delfim de José Cardoso Pires reuniu o grande consenso da crítica. Porém, houve um crítico da época, e à época ainda pouco conhecido, José Saramago, de seu nome, que acusou Cardoso Pires de uma certa ambiguidade moral, de não condenar abertamente o marialvismo. Percebe este comentário?
Percebe, ele escreveu um livro muito conhecido que é a Cartilha de Maria Alva, que expõe o marialvismo, mas que, porque eu acho que, exatamente, porque ele não era um escritor, não é que não tivesse preocupações sociais, mas não tinha essa marca do neorrealismo, ou mesmo do comunismo, ou do marxismo que o Saramago tinha e teve até à morte. Agora, tinha essa marca política, que não condena, nada pelo contrário, que o Cardoso Pires não tinha. E este livro não tem isso. E o livro é um livro estilisticamente superior e com uma grande vantagem, que é uma história que eu não conhecia e que o Bruno Vera do Amaral conta, que é, na primeira, quando o livro sai, eu penso que é o Oscar Lopes ou o Mário Dionísio, não lembro, há um crítico literário que o critica nos livros anteriores por ele ter demasiados tiques americanos. E que diz, agora não lembro qual deles é, tinha que ir ao artigo, diz que, e quando este livro chega, ele diz, finalmente ele expurgou isso, ou seja, ele manteve um estilo, mas tornou-se um autor português. E porque este livro é um livro profundamente português. Vê-se que tem essas inspirações, mas é um livro português. Ele não tem que mostrar aqui, ele aqui não mostra que leu o Faulkner ou que leu o Hemingway, não precisa, porque ele leu e ele é de uma geração onde pouca gente lia essas coisas.
É preciso acrescentar que anos mais tarde o próprio Saramago se arrependeu do que tinha
claro,
dito.
Mas isso também é normal.
Terminamos com uma última leitura da Biblioteca de Ricardo Costa. Obrigada mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. Ricardo Costa trouxe-nos Delfim, de José Cardoso Pires, que pode ser encontrado nas livrarias numa edição recente da Relógio d'Água, com um prefácio de Gonçalo M. Tavares. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos no site da Renascença.
Porque na Biblioteca de Levamos a Sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Nenhum escritor tem a mania de complicar, nenhum bom escritor pelo menos, isto é um diálogo. Ah, pois não, simplificam, é isso? Também não. Nenhum escritor gosta de complicar seja o que for, e ainda menos de simplificar. A certeza do golpe está nesse rigor, torno eu. E o seu martírio, digo ainda baixinho. É este o que é, na minha opinião, a arte do Delfim, é que não complica nem simplifica. Está no ponto certo da primeira à última linha.